Bom dia, irmãos. Estamos estudando o capítulo 9 de Josué, nossa folha 10. Então vamos abrir lá em Josué 9. Nós iniciamos no domingo passado. Só para retomar, nós estamos falando aqui sobre a segunda derrota dentro da Terra Prometida. A segunda derrota. Primeira derrota foi na cidade de Ai, e foi uma derrota em batalha. Foi uma derrota porque eles confiaram na sua força. Mandaram poucos soldados, acharam que tinham mais do que a força suficiente para vencer aquela cidadezinha e foram derrotados. Mas agora é uma outra derrota. Essa segunda derrota é uma derrota diferente. Eles não foram derrotados em batalha. Não foi uma batalha. Eles não foram travar uma batalha e foram vencidos. Eles foram vencidos pela cilada do inimigo, até o ponto na folha que nós colocamos, letra D, número 1, nós colocamos: as ciladas do inimigo são mais perigosas do que os ataques. Então, não significa que a força do inimigo, quando ele nos ataca, não é algo que nós precisamos realmente, como nós aprendemos em Ai. Nós não podemos subestimar a força do inimigo. Ele é mais forte do que nós. Ele é mais fraco do que Deus. Ele é mais forte do que nós. Então, nós temos que realmente confiar na força do Senhor Deus. Mas, agora, as ciladas são mais perigosas ainda. Então, a história aqui começa no capítulo 9, começa com uma aliança que os inimigos, os povos daquela terra, eles fizeram uma aliança entre si. Nós falamos assim que os inimigos de Deus, eles não têm paz entre si, mas quando é a hora de se unir contra a causa de Deus, contra o povo de Deus, eles se unem para juntos vencerem o povo de Deus. Então, eles fizeram uma aliança entre si para acabar com o povo de Israel. Só que, então, versículos 1 e 2 do capítulo 9, eles se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué. Mas no versículo 3, uma outra nação, uma das nações, um dos povos, não fez parte dessa aliança. Eles não entraram nessa aliança. Foi o povo de Gibeon. E versículo 4, usaram de astúcia. Foram, se fingiram embaixadores, né, se fingiram tudo, sim, que tivessem vindo de uma nação distante. Então, nós paramos aqui, acho que nós lemos até no versículo 7, onde os homens de Israel, quando viram os gibionitas falaram até palavras bonitas: nós vimos o seu Deus, nós vimos o que seu Deus fez e tudo. Aí, eles falaram: faz uma aliança conosco. E nós vimos que o inimigo, ele é muito astuto. Ele aproveitou esse momento em que Israel estava até se sentindo meio pequeno no meio de todos aqueles povos que estavam se ajuntando contra Israel. E então, até assim, eles falaram assim: olha, fazer uma aliança aqui com um povo que está reconhecendo o nosso Deus, eu acho que é uma boa coisa. E até eu aproveitei essa. Eu acho que esse detalhe é uma coisa importante para a nossa vida, porque nem todas as circunstâncias significam que Deus, quando as circunstâncias são favoráveis, não significa necessariamente que Deus está abençoando, que isso significa que Deus está abrindo as portas. Porque aqui, assim, foi uma circunstância super favorável para eles. Olha que povo que vai fazer uma aliança. Nós estamos precisando, acho que Deus que mandou, né? Veio na hora certa e não era a hora de Deus, era um grande engano. Então, no versículo 7, os homens de Israel responderam, fizeram, Nós falamos que fizeram a pergunta certa. Eles perguntaram, mas espera aí, nós vamos fazer uma aliança com vocês, pode ser que vocês habitam aqui na nossa terra, como é que nós vamos saber? Então, aí que nós voltamos, eu quero terminar esse assunto hoje. Por que o povo de Israel sabia, por que eles fizeram acertadamente esta pergunta, se eles podiam fazer aliança ou não? Né? E nós lemos, acho que uma ou duas passagens, não vamos ler novamente, se alguém não estava domingo passado, o texto é Êxodo 23, de 27 a 33. É uma das passagens onde Deus ordena. Nós não queremos ler algumas outras hoje, porque é um assunto muito importante. A derrota aqui, essa segunda derrota, a derrota de cilada, a derrota que o inimigo armou com astúcia, foi a derrota que foi feita através de fazer uma aliança. E olha, gente, isso é muito importante, que Deus possa abrir os nossos olhos cada vez mais para a gente entender realmente, espiritualmente, o que isso significa. Tem várias aplicações, mas que Deus nos mostre o que isto realmente significa. Fazer uma aliança, né, foi na letra, no número 3 aí da sua folha, uma aliança impura. Né, fazer aliança, Deus é um Deus de alianças, Deus faz aliança conosco, Deus quer que nós façamos aliança uns com os outros, dentro do plano de Deus. Então, aliança faz parte da palavra de Deus, aliança faz parte, mas as alianças que Deus ordena, que esta foi uma aliança que eles fizeram com os gibionitas, foi uma aliança errada. E daqui mais ou menos 500 anos, ou um pouquinho menos talvez, mas por volta de 450 anos, a partir desta data, esta aliança que eles fizeram com os gibionitas ia trazer um juízo sobre Israel. Depois, né, logo depois que Saul morreu, Davi procurou saber por que está vindo essa falta de chuva, essa fome sobre a terra, e Deus mostrou porque eles tinham quebrado essa aliança com os gibionitas. Então, foi uma coisa errada, eles não deviam ter feito essa aliança. Então, olha só as consequências, como vão longe. E isso é uma coisa que a gente tem aprendido mais nesses últimos tempos, como as coisas vão passando de geração para geração, até situações que envolvem nações vão passando de geração em geração e tem consequências. Então, isso é uma coisa muito séria. Deus é um Deus de aliança. Ele não quer que quebre as alianças, mas por isso que antes de fazer aliança, a gente tem que saber se é de Deus ou não. E a gente sempre volta para a nossa situação mais comum de aliança, que é o casamento, em onde nós falamos, nós vamos, hoje com a ajuda de Deus, nós vamos estar passando por algumas passagens no Velho Testamento e outras no Novo, para a gente ver o que Deus fala, por que esse assunto é tão importante das nossas alianças. Deus, depois que fez a aliança com os gibionitas, Deus não falou, olha, porque essa aliança não era de Deus, não, eu não ordenei, então quebra essa aliança e acaba com ela. Ele não falou isso. Vocês fizeram esta aliança, vocês vão ter que arcar com a consequência. Esse povo que é inimigo vai morar no meio de vocês. E daí, como eu falei, 450 anos no tempo de Saul, e depois Davi, que foi descobrir que tinha quebrado a aliança com os gibionitas. E porque eles quebraram a aliança com os gibionitas, que não era o povo de Deus, não era uma aliança certa, porque eles quebraram essa aliança, Deus mandou juízo sobre a nação de Israel. Compreendem a importância que Deus dá? Uma aliança errada, mas eles não podiam quebrar. Por isso que algumas pessoas que andam falando, olha, se você casou, mas naquele tempo você não conhecia Deus, então aquela aliança não tem nenhum valor, porque você não casou dentro do plano de Deus, isso não é bíblico. Né? Tem que pensar sobre a aliança antes de fazer, porque a aliança feita na presença de, assim, feita, a aliança feita, seja você já conhecia Deus, ou foi feita com oração, foi feita sem oração, eu fiz uma burrada, eu não devia ter feito, é uma aliança. Biblicamente, a aliança tem um poder muito grande. É lógico que existem coisas, alianças feitas com Satanás, com as trevas, existem maneiras bíblicas de quebrar essas alianças, né? Aí é uma outra história. Mas, mesmo assim, aliança é um assunto sério. Aliança é um assunto muito sério. Então, vamos começar lendo agora em Êxodo, só para uma outra passagem, mas só para a gente retomar. Êxodo 34, vamos ler novamente a ordem de Deus, que ele foi muito claro que não deveria fazer alianças, e vamos lembrar esta aplicação do que significa fazer aliança com os povos da terra. Êxodo 34, começando a ler no versículo 11. Êxodo 34, 11. Guarda o que te ordeno hoje. Lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os eteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Deus vai lançar fora essas nações. Só que no versículo 12. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não sejam por cilada ou laço no meio de ti. Então, lembra que o grande problema para Deus, assim, olha, vocês vão entrar na terra prometida. As nações que estão na terra, como os nossos inimigos, eles são mais fortes do que nós. O povo de Israel era uma nação, né, uma nação até numerosa, Deus tinha multiplicado tudo, mas eles iam entrar na terra prometida, tinha nações mais fortes, mais fortificadas, mais numerosas, mais poderosas do que Israel. Mas o problema, o maior desafio para entrar na terra prometida, embora a gente pense, gente, como é que nós vamos enfrentar os gigantes? Como é que nós vamos enfrentar as cidades fortificadas? Nós vimos em Jericó que enfrentar uma cidade fortificada, muito preparada, não é problema para Deus. Deus, sobrenaturalmente, ele faz as muralhas de Jericó caírem abaixo e não tem problema. Agora, o problema são as alianças. Problemas são, né? Então ele fala, guarda-te de fazer aliança, porque isso pode vir a ser um laço, uma cilada, uma armadilha de Satanás diante de vocês. Versículo 13, mas os seus altares derrubareis, suas colunas quebrareis, seus postes ídolos cortareis. Não te inclinarás diante de outro Deus. Então por que que ele está falando sobre fazer aliança com os outros povos? Será que Deus é um Deus que só gosta dos judeus? No Velho Testamento, o que vocês acham? Deus só gostava dos judeus? Então, outros povos, ai desses outros povos, Deus não ama os outros povos? Não, esse não era o problema. O problema é que essas nações iriam fazer uma cilada para que o povo de Israel deixasse de servir a Deus e fosse servir a outros deuses. Então, eu quero que vocês entendam, nós temos que colocar nossa atenção sobre qual que é o perigo diante de Deus. O perigo é que nosso coração seja desviado do amor a Deus e ande atrás de outros deuses. Então, versículo 14, não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é, quem já aprendeu como é que é o nome no original? Ciumento. O nome do Senhor é ciumento. Deus é tão ciumento, né? Porque quando você fala assim, olha, fulano é ciumento, mas você não fala que o nome dele é. Mas quando a pessoa é tão ciumento que tudo que você vê nele é ciúme, então passa a ser até o próprio nome. Deus é tão ciumento, Deus é tão desejoso de ter o nosso amor, nosso afeto, sem ficar repartido, sem ficar dividido, que o nome dele é ciumento. Então, sim, Deus ciumento é ele. Versículo 15, guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, pois, quando se prostituírem após seus deuses, sacrificarem aos seus deuses, eles te convidarão para comeres do seu sacrifício. E não podia casar com eles também, no versículo 16. Então, qual a razão para isso? Porque Deus queria que o povo entendesse que o nosso coração é unicamente de Deus. É o coração total para Deus. Não dividir o amor entre Deus e outras coisas. Ok, depois que o... Antes vamos ver aqui o caso do rei Salomão, nós até citamos na última vez, o rei Salomão em 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão teve um bom começo, é uma lição para nós, o rei Salomão teve um bom começo. Quantos lembram que Salomão teve um bom começo? Lembram? É, Deus apareceu para ele, lembram a história? Deus apareceu para ele e perguntou, o que você deseja? Né? Não é uma coisa, eu acho maravilhoso quando Deus, que é o Deus soberano, sobrenatural, todo-poderoso, o Deus tremendo, e ele fala alguma coisa, tem alguns casos disso na Bíblia, às vezes parece que Deus se surpreende. Lógico que Deus sabe todas as coisas, é Ele que planta em nós o que é bom. Mas tem um sentido em que Deus fala com a gente, quando a gente acerta, quando a gente fala dentro do que Deus quer, parece que até Deus se surpreende. Então, naquela história de Salomão, quando Salomão não pediu riquezas, ou longa vida, ou poder, ou nada disso, quando ele pediu sabedoria, né, Deus assim, parece que até assim, se surpreendeu e elogiou, e a palavra diz em outro lugar que Salomão era amado por Deus. Né? Então, Salomão, ele teve um coração que Deus aprovou, que Deus realmente identificou, falou assim, olha, é isso que eu quero. Mas, infelizmente, o fim dele não foi bom. Isso é um desafio para nós, porque, infelizmente, não adianta começar bem. Sabem disso, né? Não adianta começar bem e terminar mal. Né? Você pode ter um tremendo começo, não estou dizendo, a palavra não nos dá direito de saber, assim, Salomão perdeu a salvação, a Bíblia não fala, nós não temos nem como falar nada sobre isso. Nós sabemos que o começo dele foi tremendo, mas o fim dele foi terrível. E a passagem que nós terminamos lendo domingo passado, em Neemias 13, fala assim, que até Salomão, que era tão amado por Deus, aconteceu isso com ele, porque ele fez o que nós vamos ler aqui. 1 Reis 11, 1. Além da filha de Faraó, que já tinha contado, né, que Salomão casou com a filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração. Né? O que Deus está querendo? O coração. Eles vão perverter o seu coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Então, Salomão foi um homem que amava a Deus, que fez um pedido. Né? Eu penso assim, gente, já pensou você fazer um pedido que Deus... Porque Deus gosta da sinceridade, se você tem uma necessidade na sua vida, Deus te ama, Deus vai resolver essa necessidade. Mas quando a gente pede algo que não é por nós, Daniel foi um homem que tinha muito mais preocupação com o povo de Deus, com a situação do nome de Deus, do que por si mesmo. E por isso que a Bíblia fala que Daniel, o anjo, veio para Daniel e falou assim, Daniel, homem muito amado, por quê? Porque havia reciprocidade, não havia só aquele interesse, Então isso não significa que olha, eu não posso pedir uma coisa de Deus por mim. Não, pode pedir. Mas o nosso relacionamento com Deus tem que ir muito além disso. E quando Salomão fez esse pedido para Deus, né, algo aconteceu entre ele e Deus. Só que se até ele, até esse homem que tinha esse relacionamento com Deus, né, até ele se corrompeu, e aqui diz a seguir, no versículo 4, né, vamos continuar lendo, versículo 3, tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, só 1000 mulheres, né? Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. No tempo da velhice, por muito tempo, ele até conseguiu, né? Foi no tempo da velhice. Por muito tempo, Salomão resistiu, até com tudo isso aí, né? Logicamente que não foi de uma vez que ele casou com 1000 mulheres, né? Foi assim, progressivamente, né, ele foi ajuntando, mas por algum tempo ele resistiu à influência. Né? Tinha a filha de Faraó, que tinha seus deuses, tinha a outra de outra nação, tinha outra. Vocês percebem que Deus nunca queria que os judeus fossem racistas. O problema não é ser racista, o problema é ter outro Deus. Por isso que a gente precisa entender que quando Deus pede separação, até hoje, quando nós entendemos pela palavra de Deus que Deus quer separar o seu povo, nós temos que ser separados do mundo, e nós vamos ler algumas dessas passagens, nós precisamos entender porque nós interpretamos e praticamos muitas vezes de uma maneira errada, não da maneira que Deus queria. Deus não queria que os judeus fossem racistas, como Deus nunca quis e não quer que os evangélicos, que os cristãos, que a igreja de Jesus seja assim separatista, elitista. Nós somos melhores, nós somos diferentes, eu não posso me misturar com você. Mas existe uma mensagem muito forte na palavra sobre a separação. Então Salomão, no tempo da velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. E lembra que Davi não era um homem perfeito. Davi teve problemas seríssimos. Mas o coração de Davi nunca se desviou. Quando Deus falou com ele, ele se arrependeu. Quando ele viu o seu pecado, ele se arrependeu. Ele passou por muitas provações e o coração de Davi nunca se desviou. O coração de Salomão se desviou, versículo 5, seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom e assim por diante. Então, se isso pôde acontecer com Salomão, você acha que eu e você, se nós deixarmos entrar contaminação, se nós fizermos alianças erradas, se nós não prestarmos atenção às advertências de Deus, será que nós temos força? E é uma das coisas mais perigosas que a gente até sabe na cabeça, mas acaba fazendo, né? Depois de algum tempo com Deus, dentro do seu coração você começa a pensar, gente, eu jamais deixarei de seguir a Deus. É bom falar isso. Mas se você falar isso achando que você tem capacidade, né? Se alguém chega em você e fala assim, olha, irmão, tome cuidado com esse perigo, e você até fica meio ofendido. Mas quem que você está achando que eu sou? Eu já tenho 10 anos de andar com Deus. Você está achando que eu tenho perigo de cair nesse problema? Cuidado com essa atitude. Porque qualquer pessoa, até o rei Salomão, que foi um homem que tinha um coração tremendo para Deus, as alianças erradas perverteram o seu coração. É por isso que Deus é tão sério contra isso. Né? Eu não sei quantos leram, acho que foi uma das primeiras revistas Impacto, nós publicamos um artigo sobre cuidado com suas amizades, Davi Wilkerson, né? E ele mostra esse perigo e até mostra esse próximo caso que nós vamos ver. Segundo Crônicas, um outro homem de Deus, um dos exemplos de Deus no Velho Testamento para nós, o rei Josafá. Versículo Vamos ler 2 Crônicas, só um versículo para a gente ver como a palavra dá testemunho que ele era um homem fiel a Deus. 2 Crônicas 17, 3. O Senhor foi com Josafá, porque nos primeiros, olha só, nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi, seu pai, não buscou aos Baalins. Né? Baal, outros deuses, eu sempre falo assim, Deus precisa abrir os nossos olhos para a gente entender, eu não vou tomar tempo agora, mas nessas histórias, reis e crônicas, quando depois do rei Davi, do rei Salomão, nós temos a história de todos os outros reis que vieram depois, nós temos dois problemas principais, dois problemas que eu quero citar agora. Um era os reis que realmente seguiam outros deuses, que acontecia. Né? Seguir um outro deus, você acha que você pode ser um cristão e está seguindo outros deuses? Né? Dentro do plano de Deus, não. Deus não quer divisão. Né? Deus não compartilha. Né? Você pode se casar comigo, mas você pode ter uma outra amante também. Não tem isso com Deus. Só que isso acontece, na prática isso acontece. E Deus, porque é muito longânimo, não que ele tolera, não que ele passa sobre isso numa boa, mas ainda bem que Deus não nos expulsa a primeira vez que o nosso coração vai atrás de alguma outra coisa, porque isso acontece na nossa vida. Então, tem outros deuses que não são Deus. Esses outros deuses são quaisquer coisas que tomam conta da nossa, do nosso coração, do nosso afeto, qualquer coisa. Então, quando nós identificamos idolatria só com coisas exteriores, nós estamos perdendo, porque idolatria é um tema da Bíblia. E Deus não está muito preocupado se você tem uma coisa na parede ou no pescoço, isso não é a primeira coisa que preocupa Deus. O que Deus está querendo? Coração. O que preocupa Deus é o coração. Por isso Deus, ele fala muito forte, ele é muito severo em relação àquilo que ocupa o seu coração. Logicamente, se você tem um coração puro, você não vai querer outras coisas também. Mas o que Deus está querendo é o coração. Então, a importância aqui, né, que ele dá, então os reis podiam ir atrás de outros deuses. Agora, um outro ponto, só vou citar aqui, porque não é o meu assunto hoje. Um outro assunto, né, além assim, de outros deuses, e muitas vezes o rei que servia a outro deus, ele nem buscava a Deus. Então, ele era, né, tinha uns reis que falam assim, logo no começo, quando você lê cada história de cada rei, a Bíblia fala, este rei andava nos caminhos de Deus. Ou então, o outro fala assim, este outro rei não servia a Deus, andou nos caminhos daquele Jeroboão, ou de outros reis perversos. Então, a Bíblia já descreve o rei, né? Logo no começo, já fala, esse rei seguia a Deus, ou esse rei não seguia a Deus. Mas só que, como a gente está vendo com Salomão, nós vamos ver com Josafá agora, havia muitas vezes mistura. O rei servia a Deus, mas às vezes em alguns momentos na vida dele, ou no final da vida dele, ele misturava. E essa mistura era, primeiro, outros deuses. Segunda coisa que acontecia, até a mistura era mais sutil, é que a Bíblia fala muito que eles adoravam nos lugares altos. Porque o lugar que Deus mandou adorar era onde estava o tabernáculo, depois o templo. Era para adorar ali. Não era para fazer lugares altos como era o costume dos povos idólatras. Era para eles, né? Mas muitos reis, até aqueles que serviam a Deus, eles continuavam com lugares altos. O que significa lugares altos? Era servir a Deus, mas fora da maneira que Deus tinha ordenado. De uma maneira diferente. E misturava. Então, Deus tem muito ciúme com nosso coração e Ele quer que a gente sirva a Ele da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos. Então, essa mistura era uma coisa que fazia parte, em muitos casos aqui, e que isso acontece na nossa vida cristã hoje. Tem muitas misturas, tem muitos lugares altos, tem muita idolatria dentro da igreja, dentro do nosso coração, tem muita idolatria. Então, por isso que ele fala, ele deu esses exemplos. Versículo 4, antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então, Josafá foi um homem temente a Deus. Tem um caso onde, né, vocês talvez se lembrem que vai acontecer depois, acho que no capítulo 20, né, Josafá vai enfrentar inimigos e ele aprende a colocar cantores, pessoas que louvam a Deus na frente do exército. Deus dá vitória a Josafá pelo louvor, por buscar a Deus. Josafá foi um homem que experimentou várias coisas tremendas de Deus, mas Josafá teve um problema. Ele fez aliança, e o capítulo 18 conta essa aliança que ele faz com Acabe. Acho que todo mundo que leu essas histórias lembra do rei Acabe, lembram? Acabe é um dos piores reis na história de Israel. E Josafá, um homem de Deus, ele vai lá e faz. Aliás, esse capítulo 18, o dia que nós chegarmos aqui nesse capítulo, é até um capítulo, assim, se não fosse triste, seria cômico, né? Porque acontecem umas coisas aqui até meio fora da lógica humana, né? Josafá é um homem que teme a Deus, então ele está ali fazendo uma coisa errada, não é para ele estar ali ajudando Acabe, que não ama a Deus. Aí Josafá pede a direção de Deus, lembra a famosa mensagem aí, quando a gente não deve orar? Tem alguns momentos que a gente não deve orar. Quando que a gente não deve orar? Quando a vontade de Deus é tão clara, que você estiver orando, Deus, por favor, abençoa. Eu estou fazendo uma aliança com uma pessoa que não ama a Deus. Eu estou fazendo uma aliança impura. E eu falo, ó Deus, por favor, mostra-se a tua vontade. Deus não fala nada, lógico que ele não vai falar. Já está falado aqui. Né? Deus vai falar alguma coisa? Ele não vai falar. Ele fala assim, olha, Deus não está falando nada, mas eu vou pedir a Deus que abençoe. E eu acho que hoje não vai dar tempo, mas eu quero falar sobre quando a gente ora e pede uma direção de Deus e Deus não fala nada. E como a gente deve interpretar isso. Então é muito sério isso, porque às vezes Deus não fala, porque está muito claro já. Ele não vai tornar, ele não vai dar uma revelação para você de algo que já está escrito na palavra, está na palavra. Se você tem um coração aberto, sincero para Deus, você vai saber que não é para fazer aquilo. Então Josafá pede a orientação de Deus, né? No fim eles conseguem até um profeta que fale, depois de ouvir muitos profetas que falam mentira, eles conseguem um que fale a verdade, ele fala que não é para ir, e eles vão assim mesmo. Né? E chega até o absurdo, olha como uma pessoa que está fora da vontade de Deus, isso acontece, irmãos, infelizmente, isso acontece. A pessoa que está fora da vontade de Deus, teimando, ela perde até o bom senso. Porque raciocinem comigo. Ele está lá, Josafá e Acabe. Um monte de profetas falam, vai que Deus é convosco. Aí nem o rei de Israel não acredita nesses profetas. Ele sabe que eles estão tudo ali para falar, sim senhor, faz mesmo, vai mesmo. Até o próprio rei Acabe sabe que esses profetas não estão com nada. Daí o Josafá fala assim, mas não tem um profeta de Deus. Aí o rei Acabe fala, tem uma, ele só fala mal de mim. Claro, porque ele só está fazendo coisa errada, né? Não, Josafá fala assim, não, mas não fale assim, chama esse homem. Tudo bem, o homem vem e fala. Como ele sabe que o rei Acabe não quer ouvir a verdade, esse profeta, que é o profeta de Deus, ele fala igual aos outros. Ele fala assim, vai que Deus é com você. Aí o rei Acabe sabe que ele está falando mentira, não sei se ele está falando com tom de sarcasmo ou o que que é, mas até o rei Acabe sabe que ele não está falando a verdade. Ele fala assim, eu já falei com você, fale só o que Deus manda. Aí ele fala assim, você quer saber o que Deus mandou falar? Que você vai ser morto, Israel vai ser derrotado e vocês estão tudo fora da vontade de Deus. Aí o rei Acabe fala assim, está vendo? Ele só fala mal de mim. Fala, o que você quer? Eu falo para você isso, você não quer. Eu falo a palavra de Deus, você também não quer. Agora, o pior não é isso. O pior é que depois Acabe, eles vão assim, Deus fala, eles ouvem a voz de Deus, muitos crentes são assim, Eles pedem né, que Deus fale, pedem, ó, Deus fala, fala. Deus fala e eles ignoram e vão a si mesmo. Então, depois que Deus tinha dado a palavra, que não era para ir, que eles iam ser mortos e derrotados, eles vão, Josafá vai junto. Mas o pior ainda não é isso. O pior é que Acabe chega para Josafá e fala assim, Josafá, eu vou me disfarçar, eu não vou me apresentar como rei, vai você como rei, eu vou disfarçado e você vai como rei. Perceberam? Se o rei vai ser morto, ele está colocando Josafá no fogo. E Josafá aceita. Para você ver até onde um homem que devia ter uma direção de Deus, devia saber a vontade de Deus, até onde ele pode chegar quando ele está fora. Como que pessoas, e olha gente, isso parece tão absurdo, mas isso acontece. E o pior é que isso acontece. Pessoas que sabem a vontade de Deus, é coisa de chorar. Pessoas, eu lembro de pessoas assim, quando eu era criança, pessoas que a gente via como homens de Deus. Eu estou lembrando de um que nós morávamos perto, fazíamos parte da comunidade naquele lugar. Um homem de Deus, uma família de Deus, esse homem deixou a esposa, deixou os filhos e foi fazer uma coisa totalmente fora. Ele abandonou completamente os caminhos de Deus. Como que uma pessoa pode fazer isso? Não é só pecado, tentação, é perder a cabeça. O homem perdeu a vida dele. E pessoas fazem coisas tão absurdas porque perdem o rumo da vontade de Deus. Então, é uma coisa muito séria. Mas vamos falar então sobre a aliança, pulando então esse capítulo. No capítulo 19, né, e olha assim, a misericórdia de Deus. Porque quando eles trocaram de roupas, né, trocaram de papéis, o Josafá foi com a roupa real dele, os flecheiros do inimigo foram em cima de Josafá para matar. E Josafá clamou ao Senhor e o Senhor o libertou. Não é maravilhoso que Deus é tão misericordioso assim? Você acha que Deus tinha que libertar um homem que foi tão burro assim? Né? Mas Deus foi misericordioso e libertou, mesmo assim. Então, a gente tem esse consolo, que apesar de tudo, e Deus ainda mandou um mensageiro, capítulo 19, fala assim, Josafá, rei de Judá, voltou em paz. Ele voltou em paz, quer dizer, ele não foi morto, né? Mas foi uma experiência terrível. Voltou em paz a sua casa. Versículo 2, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse, devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus. E depois vamos ler também no final do capítulo 20. Capítulo 20, versículo 35, né, falando sim sobre o final da vida de Josafá. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, que era filho de Acabe, rei de Israel, que procedeu impiamente. Daí fala que eles fizeram navios juntos, fizeram uma aliança, não de guerra, mas de comércio. E Deus falou, versículo 37... Eliezer profetizou contra Josafá, dizendo, porque te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. Os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. E ainda, eu acho que o filho de Josafá casou com a filha do rei Acabe, aí deu outros resultados terríveis, porque obviamente, né, isso produziu filhos que não andaram no caminho do Senhor. Então, essa aliança de Josafá com Acabe foi uma coisa que trouxe muitos resultados negativos. Então, Deus é muito sério sobre as alianças, sobre a união que se faz com os inimigos de Deus. Então vamos ler um versículo em Provérbios e depois vamos passar já para o Novo Testamento. Provérbios capítulo 22. Provérbios Provérbios 22, 24. Não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço, na minha fala, né? Cilada, outra palavra parecida, né? Tomes um laço para a tua alma. Então veja como esse tema continua. Josué capítulo 23 também, no final do livro de Josué. Josué 23. Versículo 11. Josué está falando que Deus vai estar com o povo de Israel, Deus vai abençoar. Versículo 11, portanto, guardai com cuidado, guardai com cuidado as vossas almas. Por que que tem que guardar as nossas almas? Para amardes ao Senhor vosso Deus. Gente, só Deus pode nos ajudar a sondar o próprio coração, né? Deus não gosta assim de uma introspecção doentia. Será que hoje eu, né, hoje eu não estou me sentindo, acho que eu estou mal? Não, assim, tem um tipo de autoexame que não ajuda. Mas Deus precisa nos ajudar a fazer o autoexame certo. A Bíblia fala, examinai, né, sobre a ceia, né, cada um examine-se a si mesmo. Né? Não para dizer assim, eu estou sem pecado. Quem tomaria a ceia se tivesse que tomar da ceia? Só aqueles que nunca pecassem. Então não é isso. Porque se nós formos olhar, nós vamos encontrar, se o Espírito Santo estiver iluminando. Tem gente que olha para o coração e acha que não tem nada de errado. Aí também é outro problema, né? Mas se o Espírito Santo estiver iluminando a nossa vida, nós vamos enxergar muita coisa. Aliás, quanto mais chega perto da luz, não é isso que acontece? Né? Quando tem uma iluminação fraca na casa, a pessoa que está limpando a casa não vê direito, né? Depois você coloca uma iluminação forte, você vê um monte de coisa que você nunca tinha visto. E é isso que acontece na nossa vida. Quanto mais próximo você vai chegar a Deus, mais você vai ver. E isso é bom, porque nós precisamos estar trazendo para Deus, para Ele purificar. Mas Deus precisa nos ajudar a examinar a nossa vida para ver a nossa falta de amor por Deus. Isso é o principal. Guardai com cuidado as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. 12, mas se de alguma maneira vos desviardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ficaram entre vós, olha só, e com elas vos aparentardes e vos misturardes com elas e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Então, meus irmãos, se nós fizermos alianças erradas, alianças com o espírito deste mundo, com o sistema, com coisas que Deus não aprova, se nós fizermos assim um pacto, assim, de deixar as coisas continuarem na nossa vida, se nós não tivermos aquele, como que diz o Salmo, eu odeio os inimigos de Deus com ódio perfeito, parece como que um versículo desse pode estar na Bíblia. Como que a gente pode odiar? Lógico, não está falando de pessoas. Está falando das coisas que Deus abomina. Então, se nós não odiarmos essas coisas, Deus não vai expulsar o mal que está na nossa vida. Tem coisas na sua vida que não saem? Talvez você tenha uma aliança errada. Talvez você está permitindo. Talvez você está tolerando. Sabe uma forma de tolerar? É falar assim, olha, afinal de contas, todo mundo tem isso. Todo mundo tem um pouquinho de cobiça pelo dinheiro, por exemplo. Todo mundo tem um pouquinho de materialismo. Todo mundo, qual o homem que não tem um pouquinho de lascívia na sua cabeça? Então você começa a tolerar. Você começa a dizer, olha, não tem jeito, a gente tem que conviver. E é isso que ele está dizendo, a partir do momento que eu faço aliança, a partir do momento que eu falo, não, eu vou conviver com esses inimigos dentro da minha terra, aí ele fala, versículo 13, o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, pelo contrário, elas vos serão por laço. laço. Vocês estão entendendo o que é laço? Laço é uma coisa que você não está esperando, é uma armadilha, é uma cilada. Você não está esperando, você não está percebido. Essas coisas pegam você de surpresa. Açoite as vossas ilhargas, espinhos nos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra. Pode até acontecer que esses inimigos que nós estamos tolerando venham a se apoderar de nós e nos expulsar da nossa herança em Deus. Então, é muito sério, né? Versículo 14. Hoje eu vou pelo caminho de toda a terra, Josué está falando que vai morrer. Vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma boa palavra caiu de todas as boas coisas que Deus prometeu. Deus cumpre as suas promessas, Deus expulsa, Deus dá vitória. Quando o inimigo vem contra nós, se nós clamarmos a ele, se nós buscarmos socorro nele, ele vence os inimigos. Agora o problema são os laços, o problema são as alianças erradas. Ok, então agora nós vamos passar para o Novo Testamento, nós vamos rapidamente ler algumas passagens que fala sobre esse assunto no Novo Testamento. 1 Coríntios 5. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, né? E Paulo estava tratando com vários desses problemas. E no capítulo 5, versículo 9, 5, 9, ele fala: já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem, com as pessoas impuras. Então, como é que a gente faz? Como é que nós vamos viver no mundo? Ele fala assim: não pode associar. Tem muitas passagens, não vou ter tempo de ler todas, né? Mas eu quero que vocês vejam a necessidade que nós temos de identificar o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo, então nós temos que partir do ponto principal. O verdadeiro inimigo não é a pessoa. Agora, como que nós vamos praticar isso na nossa vida? Tem a ver com pessoas também. Porque o mal não é uma coisa abstrata. Quer dizer, a raiz vem do inimigo, é uma coisa espiritual. Mas a manifestação é em carne e osso. Mas como que nós vamos fazer isso? Então não tem uma fórmula fácil, né? E nesses poucos minutos a gente não vai, quem sabe, poder assim, aprofundar muito. Mas eu quero que vocês entendam que Deus não quer que nós nos separemos das pessoas. Eu vou ter que citar algumas passagens, né? Porque não vai dar tempo de ler todas. Mas no Evangelho de João, só marca essa referência, João 17, 14, Jesus na sua oração fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? E a mesma coisa ele vai dizer aqui agora também. Então, no versículo 9, ele fala: eu já escrevi que não é para se associar com as pessoas que são impuras. Mas depois ele explica no versículo 10. Com isso, não quero dizer propriamente que com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, com os roubadores ou idólatras. Nesse caso, vos seria necessário o quê? Sair do mundo. Então, a igreja não é para ser aquele povo separado, assim, eu não posso nem, né, eu não posso ir na sua casa, eu não posso ficar junto com você, eu vou me contaminar. Isso seria uma atitude de fariseu, não é isso? E por que é tão fariseu? Porque tem essas coisas dentro do nosso coração. Como é que você vai dizer para uma pessoa do mundo, eu não posso ficar com você, você é idólatra, quando eu sei que tem idolatria no meu coração? Sabe quando o mundo vai entender que a igreja está falando da santidade de Deus? Quando eles entenderem que nós não estamos falando por farisaísmo. O que é farisaísmo? É olhando para coisas exteriores, quando na verdade os mesmos problemas interiores estão no nosso coração. Isso é fariseu. E é isso que nós temos feito como evangélicos. Nós temos nos colocado como superiores aos demais, às pessoas do mundo, a outras religiões, aos católicos, a todos. Nós somos melhores porque nós não temos isso, porque não temos aquilo. E o nosso coração é igualzinho, é cheio de contaminação. Mas quando nós falarmos, olha, Deus abomina a idolatria, eu posso falar isso, mas eu tenho que falar de uma posição de quem está buscando a Deus para libertar o meu coração. E quando eu me coloco nesta posição, eu não estou me colocando, numa posição de superior, eu não estou sendo fariseu. E eu não posso me retirar dos impuros deste mundo, senão eu teria que sair do mundo. Agora, versículo 11 é sério, entra num assunto que nós não vamos poder falar mais profundamente, mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então, tem um assunto sério de disciplina na igreja que não vai dar tempo de falar agora, mas aqui o importante é que nós não podemos estar, não assim, nos julgando melhores, não é nosso papel expulsar alguém da comunhão, mas o nosso papel é, nós temos que tomar cuidado de nos associar, de nos identificar, seja do mundo ou de dentro da igreja, com algo que não agrada a Deus. Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é errado, nós não podemos fazer aliança. Isso não significa desprezar a pessoa. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra os princípios. Ok, Efésios capítulo 5. Zé Carlos, quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Efésios 5, vamos ler a partir do primeiro versículo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, agora veja como ele vai identificar as coisas, não as pessoas. Então, estes são nossos inimigos. E como falei, tem aqueles pecados que a gente considera como pecados do mundão e tem aqueles pecados que são pecados cristãos, ou seja, são aqueles pecados que a gente se identifica mais entre nós, né? E que são até mais próprios de cristãos do que de pessoas lá fora, né? Infelizmente, tem alguns pecados que são mais próprios de pessoas de dentro da igreja do que fora. Mas esses são nossos inimigos. Prostituição, toda sorte de impureza. Toda sorte de impureza, cobiça, tem alguma coisa disso? Né? Isso existe em nossa vida? Se você não identificou, Deus não abriu seus olhos ainda. Impureza de todas as formas, cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, quer dizer, é uma coisa, não, a gente não fala assim, eu não tenho, eu tenho. Mas ele não se nomeia como assim, eu não posso conviver com isso, isso é anátema. Quando eu identifico na minha vida, eu tenho que odiar esses inimigos com ódio perfeito. Ou seja, eu não posso conviver com isso. Eu tenho que me recorrer a Deus, eu não vou vencer isso na minha carne. Mas eu tenho que identificar esses inimigos como inimigos de Deus. E entender que eu não posso ficar na terra prometida com esses inimigos dentro do meu coração. E se isso está no coração de outras pessoas, eu não posso fazer uma aliança. O que é aliança? Nem com pessoas da igreja, nem com pessoas do mundo, que eu não posso me identificar com essa atividade. Eu posso amar, eu posso estar junto com as pessoas. A Bíblia não fala para separar dessa forma, mas eu não posso me aliar, eu não posso me identificar. Se tem pessoas falando mal, se tem pessoas fazendo divisões, tem muitas e muitas passagens, não temos tempo, anote aí, Romanos 16, 17, fala sobre as pessoas que criam divisões na igreja. Se tem alguém fomentando divisão, querendo fazer um tipo assim de uma separação, a Bíblia diz que não pode associar. Significa assim, eu vou me colocar como melhor? Não. Significa, eu não vou participar daquele espírito. Eu não vou aliar com aquele princípio. É isso que significa. Então, esses são nossos inimigos. Deus não cria divisão. Deus não fala mal uns dos outros. O Espírito de Deus não participa de impureza, cobiça, inveja, falando mal. Esses são nossos inimigos. Versículo 4, 3 ainda. Ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, aí define a idolatria, o avarento, aquele que ama uma outra coisa mais do que a Deus, né, coisas materiais, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas palavras vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Outrora eram trevas, e ele continua. Então, isso ele está identificando quais são, né, as coisas que formam nossos inimigos. 2 Tessalonicenses 3. Versículo 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Então, eu nem falo com ele? Não. Versículo 15 explica como que é isso. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então, essa separação não é uma separação de superioridade, de crítica, de falta de amor, mas é de mostrar, eu não vou me identificar. É muito mais difícil. Sabe o que é mais fácil? Por exemplo, se você vê alguém, esse exemplo assim de estar falando mal, de estar criticando, é um bom exemplo que é uma coisa muito comum. Então, quando você vê alguém fazendo isso, se você também pensa mal daquela pessoa que o outro está falando, o mais fácil é entrar no meio e falar junto. Isso é o mais fácil. O segundo mais fácil, se você entende que não é bom falar isso, então, o segundo mais fácil, mas errado também, é você ficar quieto e não falar nada, e você vai embora e fala assim, está vendo, eu não falei nada, mas você não falou com ele, e você não declarou sua posição. Porque é difícil, no meio, quem sabe tem duas, três pessoas que todas estão, né, falando juntos e tal, é difícil você ficar sozinho ali e falar assim, olha irmãos, eu acho que a gente não deveria fazer isso. É difícil fazer isso. Pense que não é fácil, né? Experimente uma hora que está acontecendo isso. E vê como é difícil você ali falar. Então, é isso que ele fala. A gente não pode participar, mas devemos admoestar como irmão. E só anotem aí Tiago 4:4 que fala que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, que Deus possa ajudar com que estas passagens, que a gente possa entender um pouco melhor quais são nossos inimigos e como não nos associar a esses inimigos, mas não identificando o inimigo como a pessoa, mas sempre o inimigo é o espírito que está atuando, que nós possamos entender que Deus realmente quer guardar o nosso coração acima de tudo. O coração não é para guardar naquele sentido assim, eu sou santo, eu não fiz nada, aquela sensação assim de que eu consegui não me contaminar. Não, o coração puro é aquele que ama a Deus apaixonadamente. É isso que tem que guardar o coração. Pai nosso, nesta manhã, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos guarde de todas as ligações, de todas as ciladas do inimigo, para que realmente nós não venhamos, ó Deus, depois de ver a Tua vitória contra os inimigos, contra as forças do mal, depois nós sermos derrotados por ciladas, por inimigos que estão no nosso interior. Guarda-nos dos gibionitas, guarda-nos dos enganos, guarda-nos de tudo que é contra o nosso coração ser única e exclusivamente apaixonado por Ti. Que o nosso coração não possa se desviar, mas que nós possamos, ao contrário, cada vez mais Te amar e sermos fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém.